Bom dia a todos, é uma satisfação estar de volta aqui no Colégio dos Procuradores. Já temos aqui o coro estabelecido, abertura, conferência do coro e instalação, coro estabelecido, como eu disse, submeto à apreciação a ata da reunião ordinária dia 28 de abril de 2016, aprovada por unanimidade, manifestação do nosso corregedor com a palavra. Eu quero saudar o doutor Luiz Alberto, aqui presente, diretor do nosso GSI, Eduardo Franco e assessor da Procuradoria-Geral. Sejam bem-vindos. E os servidores também. Bom estar de volta.
Bom dia a todos. Bom dia. Vamos. Bom dia a todos. Senhor presidente, senhores, caríssimos colegas, a corregedoria realizou correções ordinárias nas nona e décima primeira Procuradoria de Justiça no dia 2 de maio de 2016, quando os gabinetes das procuradoras Maria Conceição Figueiredo Hollenberg e Ana Cristina Souza Brandi foram inspecionados. O corregedor-geral foi acompanhado pelo procurador convidado, Dr. Rodomarques Nascimento, que acompanhou nas duas visitas, em razão de motivo de saúde do procurador de justiça, Dr. Ernesto Anísio Azevedo Melo, procurador convidado para auxiliar nos trabalhos da 11ª Procuradoria de Justiça. Foram notificados da designação das correições o Corregedor-Geral da Justiça, os representantes das Secretarias Estaduais de Segurança Pública e da Justiça e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Sergipe, conforme determina os dispositivos da Resolução nº 43 do Conselho Nacional do Ministério Público. As visitas contaram com a participação da advogada Isabelle Santiago Almeida, representando a OAB de Sergipe. Foi verificada a movimentação processual das Procuradorias de Justiça, utilização dos sistemas do MP, especialmente a utilização e alimentação dos dados do sistema Ctrl P2. Ato contínuo foi efetuada a verificação dos livros e pastas de uso diário das Procuradorias de Justiça, horário de atendimento ao público, instalações físicas e demais questões constantes do formulário de correição, documento que serve de base para a confecção do relatório de correição ordinária propriamente dito. Houve correição extraordinária na 4ª Promotoria da Fazenda de Aracaju. A Corregedoria-Geral prestou apoio e deu suporte aos dois promotores de justiça delegados pelo Corregedor Nacional do Ministério Público, Dr. Cláudio Portela, para a realização de correição extraordinária na 4ª Promotoria da Fazenda Pública de Aracaju, titularizada pela promotora de justiça, doutora Maura Silva de Aquino, durante os dias 5 e 6 de maio de 2016. Também houve a nossa participação como representante do presidente do Conselho Nacional dos Corregedores Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e União para participar da posse do procurador Marco Antônio Chaves da Silva no cargo de Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado da Bahia. Estivemos lá na corregedoria, na sessão, senhor presidente, onde quero saudar o doutor Zé Carlos por estar presente, o nosso amigo substituto da corregedoria. Estivemos substituindo, senhor presidente, o presidente do Conselho Nacional de Corregedores, e foi uma belíssima festa. E o colega Orives, Franklin Orives, deixou a Procuradoria depois de dois biênios, mas que remodelou a Bahia, a Corregedoria da Bahia, que é um exemplo para todos nós. Encontrei a Procuradora-Geral, que fez um belo discurso e mandou cumprimentar a Vossa Excelência. E também vários procuradores gerais que conhecem alguns procuradores aqui, mandou que eu cumprimentasse esse colegiado e os faço neste momento. Nós fizemos correções ordinárias também na 1ª e 2ª Promotoria de Justiça de Instância ontem, eu, a doutora Cristina Brandi, dando continuidade às atividades correcionais. A Corregedoria Geral do Ministério Público de Sergipe realizou visita de correção ordinária nos dias 11 No dia 11 de maio, a 1ª e 2ª Promotoria de Justiça Cíveis da Comarca Distância, titularizadas respectivamente pelos promotores de justiça Francisco José de Oliveira Góes e Carla Rocha Barreto Barbosa. Os promotores de justiça relataram as atividades que vinham exercendo na comarca, registrando o acompanhamento de diversas ações civis públicas na defesa dos direitos difusos e coletivos. Nas duas unidades correcionadas, não havia nenhum processo judicial com vista ao cargo ao Ministério Público há mais de 15 dias, segundo certidões cartorárias, estando o serviço em dia e organizados. Gostei do que vi ontem nas duas promotorias cíveis. Muito bem organizadas. Os promotores e os servidores estão trabalhando e servindo a minha cidade de forma que me alegrei bastante. Também eu gostaria de agradecer, ele não está aqui, o doutor Luiz Walter, que esteve lá no, na centésima, acho que centésima primeira reunião do Colégio, do Conselho Nacional de Corregedores, e que nos substituiu de forma muito elegante e fez intervenções e me deixou muito satisfeito. Eu recebi comunicação do presidente a respeito da participação do representante de Sergipe naquele conselho. Inclusive, foi discutido e trago uma decisão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso e que foi levado para discussão lá no colegiado, que anulou a decisão que foi aplicada pelo Procurador de Justiça numa penalidade no procedimento administrativo, alegando que nem a Corregedoria e nem o Procurador-Geral de Justiça poderão aplicar penas, mas sim o colegiado. E essa foi uma decisão discutida e trouxe aqui, eles mandaram o material, foi anulada a decisão e a posição do Tribunal de Justiça do Mato Grosso é no sentido de que somente o colegiado possa aplicar, e alegando que a previsão, ele declarou inconstitucionalidade da lei. Declarou inconstitucionalidade.
Então, isso depende de cada legislação local. O corregedor até discutiu isso no Brasil. Não.
Declarou inconstitucionalidade da lei de lá.
Da lei de lá.
Foi uma discussão que ampla, o doutor Lisoto participou, e vamos verificar como é que vai ficar. Segundo, já consultei a minha assessoria, há previsão na Constituição de que a aplicação seja feita realmente pelo colegiado. Pronto, era somente essa manifestação, senhor procurador.
Muito obrigado. Muito obrigado, doutor José Nias. Eu passo a palavra à nossa coordenadora para se manifestar.
Bom dia a todos. O Ministério Público Sergipe participou, dia 29 passado, da ação de combate ao mosquito dengue, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju. A iniciativa teve a participação do ônibus da cidadania, pedido pelo promotor de justiça da saúde. São, eles fizeram trabalho em conjunto, o trabalho foi muito importante, muito importante. A coordenadoria fez uma reunião com as promotorias de justiça especializadas e o centro de apoio no dia 11 passado, e colocou o ônibus da cidadania à disposição de todos, a fim de ser utilizado como apoio nas atividades envolvidas sempre que conveniente. Aí, diante disso, esse promotor já começou a pedir. E eu quero dizer só que a população de Estância está muito bem representada com os dois promotores, diante do que vimos ontem na inspeção. Doutora Carla e doutor Francisco.
Muito obrigado, doutora Cristina. Eu passo a palavra à ouvidora para a manifestação.
Bom dia a todos. Eu quero apenas saudá-los. Tivemos os trabalhos de rotina durante esses dias, com bastante procura do público, graças a Deus, dando boas respostas e mantendo uma interlocução boa entre o Ministério Público e a sociedade, de modo que estou bastante satisfeita com o andamento dos trabalhos. Mas não tenho nada assim especificamente para registrar nesse momento.
Antes da ordem do dia, tem a palavra dos procuradores de justiça. Alguém quer se manifestar? Doutor Macir com a palavra, depois doutora Conceição.
Há algum tempo aqui eu levantei uma questão sobre o avanço nas rodovias públicas do estado. E tenho observado o seguinte, que esse processo ele está sendo uma voracidade muito grande ultimamente. Da última viagem que eu fiz por esse caminho aqui até o sertão, tenho observado que as construções estão chegando cada vez mais, são maiores e em quantidade um número cada vez maior. Eu queria saber o seguinte, se alguma gestão foi feita e como anda esse processo.
Nós fizemos assim que o senhor se manifestou.
Tem visto.
É assim que o senhor se manifestou aqui, nós oficiamos logo em seguida ao DR, né? Ele fez um levantamento, encaminhou e mandou um expediente para a gente, dizendo todas as medidas que eles próprios estavam tomando e, além das medidas que eles estavam tomando através de ações judiciais, de reintegração de posse e uma série de fiscalizações, nós encaminhamos todo o material que tinha para cada promotoria específica. Separamos o material e encaminhamos. E foi distribuído com as promotorias. O que a gente pode fazer novamente é verificar o feedback agora. Foi através da coordenadoria, doutora. Só para a gente verificar isso aí e trazer para cá informações a quanto, se alguém, as providências que tomaram, eles chegaram a informar eles próprios, DR, que tinham tomado medidas, inclusive de reintegração de postos de várias áreas que estavam sendo ocupadas.
Está acontecendo uma tragédia anunciada.
Eu também tenho essa preocupação com o senhor. Quando eu viajo para os cantos de Paulo Afonso, de Paripiranga, a mesma situação, em Simão Dias, de Paripiranga.
No acostamento.
E só não tomaram o asfalto ainda porque não dá como para plantar no asfalto, porque o resto todinho a seis está levantando. A gente vai verificar, Tomassi, com relação ao encaminhamento, doutor Cristina, com a coordenadoria e traz na próxima reunião.
Eu informo a Vossa Excelência o seguinte, o senhor, que não é nem o plantio, porque o plantio não é.
Mas o plantio, mas eles colocam, mas o problema do plantio é que eles colocam a cerca.
Mesmo de alvenaria.
Mas eu vou mais além, é porque no plantio eles botam cerca de madeira de poste também, estão fazendo isso. Mas e você perde a área de escape, se você precisar, você vai bater nos postes de madeira. Além de tudo isso também.
Mas, doutor Rony...
As construções, eles falaram que estavam indo com as ações de reintegração de postes. Eu vou lembrar, doutora, para a gente trazer para cá o expediente do DR e encaminhar para cada procurador por ofício. Além disso, e ver com os promotores que nós encaminhamos algumas medidas.
Poderia ser feito, eu dou uma sugestão, poderia ser feito, todas essas cidades, elas têm rádios comunitárias e tudo mais. Eu acho que era o momento do DR, junto com as promotorias de justiça, entendeu? Dizer que as construções não podem, porque muita gente desconhece, e muita gente se aproveita.
E nós demonstramos essa preocupação que tinha sido do colégio,
mas
tudo
que as construções não podem ser feitas. E que, se for feitas, vão ser diminuídas.
A grande questão é que porque a atuação primária do DR e depois de cada colega.
Nas rodovias federais, você observa que ele não se consegue fazer. Né? Por quê? Porque há uma vigilância.
Eu tenho outra ideia até, depois vamos conversar pessoalmente com o presidente do DR, sabe? A gente mandou o expediente. Vamos... Hein? Vai vir aqui, eu vou convidá-lo. E a gente
um outro
trata.
Assunto, senhor presidente. Que eu queria trazer ao conhecimento. Eu participei da sessão da Câmara Civil do dia 2 desse mês. E lá tinha um processo onde envolvia o deputado federal André Moura junto com diversos familiares. Me parece que eram 5 ou 6 familiares que foram denunciados pelo Ministério Público com um parecer muito bem fundamentado do Dr. Carlos Augusto. Então nós fizemos a sustentação oral e eles foram condenados por ato de improbidade, todos por unanimidade da Câmara, com o voto que seguiu o voto do relator, que era a doutora Aparecida na época. Então, mais uma condenação, né, a esse deputado. E por falar desse deputado, a Folha de São Paulo, do dia 30 de abril, traz uma notícia de que o Procurador-Geral da República ofereceu denúncia contra o deputado de Sergipe, e mais o deputado Cunha, que foi afastado, o de onde ele é um grande aliado, né? por corrupção ativa, passiva, extorsão, uma série de crimes, um rosário de crimes é cometido. Esse processo, essa denúncia, corre em segredo de justiça lá no Supremo Tribunal Federal e que foi divulgado. Eu estou trazendo essas informações aqui pelo seguinte, porque quando eu me insurgi contra a ida dos promotores para isso aí, para se pedir a um deputado, a uma pessoa reconhecidamente processada, né, com uma fama muito grande, e principalmente e levar o presidente da Câmara, onde a nação todinha pedia que a saída dele da Câmara Federal, houve uma reação, de certa forma, aqui da associação, dos promotores, com notas de esclarecimento à população, publicadas nos jornais da cidade, publicadas em rádios, entrevistas e outras coisas mais. Eu quero dizer, e volto a afirmar, o seguinte, e fico satisfeito não por ter acontecido isto, essas notícias de jornal, mas por não ter sido compreendido pelos colegas, porque a gente tem que fazer ter um comportamento mais seletivo no trabalho que se faça junto aos parlamentares, aos políticos da Câmara. Na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa, nas câmaras de vereadores, enfim, no parlamento, de um modo geral. Eu acho que essa relação com o parlamento, ela é fundamental. Agora, não podemos nos expor, porque a gente expõe uma instituição, porque para o povo fica difícil saber distinguir uma associação nossa para a figura da instituição do Ministério Público. Essa foi a nossa preocupação e é por isso que eu estou trazendo aqui. Eu acho que isso não é uma grande novidade, trazer esses fatos, essas denúncias, porque não é a primeira, parece que é a terceira já condenação e ainda tem mais algumas no forno, por assim dizer. É a quarta. Pois é, é a quarta. Então fica, de certa forma, entendeu, complicado uma aceitação dessa natureza. Era só isso que eu queria registrar.
Doutora Conceição, com a palavra.
Bom dia a todos, né, os colegas, a pessoa do Dr. Rony, os colegas promotores que se fazem presentes, servidores. Pegando o gancho aí, né, de que o Dr. Mocir nos traz com muita pertinência, realmente, eu não estive presente na época que isso foi discutido aqui no colégio, eu estava de férias, mas são medidas realmente que teriam que ser tomadas com muita cautela, né, apesar da defesa dos nossos interesses institucionais e até pessoais. Mas é preciso realmente ter uma seletividade a quem se procura. Até porque eu soube que uma semana logo após a ida nossa, né, como associação aos gabinetes de vários deputados em interesse de André Moura, houve uma entrevista publicada aqui nos jornais daqui de Reinaldo Moura, não sobre o assunto, mas do pai dizendo, de uma certa forma, desfazendo das ações do Ministério Público, dizendo que nós somos um bando de malucos, que fazemos exigências, né, que não podem ser cumpridas. Então, realmente é uma situação que fica muito... tem mais ou menos essa notícia, não sei o teor, né, mas eu posso até trazer, que dizendo assim que era um bando de exibicionistas, de pessoas que fazem exigências nos termos que não podem ser cumpridas, enfim, né, dando uma negritude numa ação que a gente sabe como muitas vezes tem que ser corajosa do Ministério Público, né, para tentar, né, colocar em ordem, né, a nossa sociedade. Bom, eu teria alguns lembretes aqui, eu até anotei para não... Porque, como eu estou golpeada, né, então eu tenho que anotar. Normalmente eu não faço isso, mas para não me perder das inserções que vou fazer. Não, sem provocação. Não,
não.
O primeiro assunto, eu quero falar do congresso da BMP. Doutor Rony até nem lhe dirigiu o ofício. Vai haver um congresso da BMP, Associação Brasileira de Magistrados, Promotores e Defensores da Infância, em Curitiba. Eu recebi o convite, estou encaminhando. Né, será na próxima semana, quarta, quinta e sexta, e eu resolvi aceitar, né, assim, de forma inicial, porque há um recorte muito interessante acerca da justiça restaurativa, da qual eu integro a comissão daqui de Sergipe, junto ao Tribunal de Justiça. Eu vou divulgar depois, até pedi a associação, Nilton já me fez essa divulgação, esse convite, eu pedi para ele fazer. Ah, que bom, Rony.
Para a questão da autocomposição, que o nome do caso da gente também é nomenclatura de autocomposição.
Autocomposição, né?
O conselheiro de Brasília sabe de hoje, que é fugir da Comissão de Direitos Fundamentais.
Certo. Que bom, né? E tem inclusive Cozen, que é procurador de justiça aposentado do Rio Grande do Sul, é espetacular na área. Ele veio dar uma palestra aqui. Tereza chamou junto com a comissão, eu, Carlos Augusto e ela, e ele se colocou à disposição. Ele inclusive vai fazer um painel que eu quero participar, inclusive talvez até debata lá acerca, né? Uma outra coisa que eu queria falar é que eu gostaria de conhecer um pouco, eu li as notícias do e-mail, sobre esse termo de cooperação que foi firmado com o Conselho Nacional do Ministério Público e os Ministérios Públicos Estaduais. Né? Então, eu recebi um ofício seu... Não, de uma forma geral. Tem o do consumidor, mas ele é amplo, né? Então, como é que se faz? Eu gostaria de entender como será feita essa cooperação, se alguém poderia me dar uma... Porque eu li todo o texto, mas...
A maioria por capacitações.
Por capacitações.
A maioria é uma transferência de recursos, né? Capacitação. Nem o Ministério está fazendo mais. Ontem, esse nome de Brasília também é importante ter para a implantação do nosso laboratório de análise bancária.
Uhum.
E também não haverá recurso, é capacitação. Mas faltavam 11 MPs inserir nessa rede nacional.
Rony, não poderia o Conselho Nacional do Ministério Público também ajudar, colaborar nessa capacitação acerca dessa temática nova da justiça restaurativa?
Sim, claro, ele vai ajudar. É isso que eu conversei ontem com o Dr. Fábio. A gente vai montar o curso aqui e vamos trabalhar em conjunto com a Comissão de Direitos Fundamentais.
Pronto.
É prioridade.
Porque, na verdade,
também.
Eu coloquei que me lembrei. Também algo que eu anotei quando eu li os e-mails, eu recebi a comunicação por portaria da mudança da licença paternidade e do acréscimo. A postulação que a associação faz é por lei, mudança de lei. Por que foi feita por resolução?
Porque o Ministério Público Federal fez e havia uma necessidade, havia muitos requerimentos de colegas, e eu resolvi antecipar, seguindo o que o Procurador-Geral da República fez.
Então não teria mais, não acha? Não, porque eu acho assim mais seguro, né? Eu acho mais seguro ser colocado na lei.
Eu
deveria ser por lei.
Não há problema nenhum, eu fiz a portaria, mas se houver,
até porque
não há nada contra o mérito.
Apenas
a forma.
Mas por
forma, eu anotei pela forma.
O Procurador-Geral da República fez, né, ele seguiu a orientação, a gente fez como parâmetro ele, presidente do Conselho Nacional.
Eu quando li, eu disse, mas não passou na Comissão de Assuntos Institucionais.
Eu copiei o Procurador-Geral.
Eu gostei no grupo, né, que estava preocupado, porque na verdade são duas leis alteradas, servidores e a complementar de ajudores.
Não há problema.
E nós aprovaremos sem
dúvida, né? Inicialmente eu estranhei, doutora Cristina.
Tinha muitos requerimentos. E como o Procurador-Geral da República resolveu fazer também daquela maneira, para não prejudicar essas pessoas que estavam na sua posição desse direito imediato, eu fiz a portaria. Mas não há problema, não.
Inclusive, até como integrante da Comissão de Assuntos Institucionais, eu não tenho nenhuma resistência. Não, porque vai passar primeiro pela Comissão.
Entenderam porque eu coloquei, né? Foi pela urgência, para não causar prejuízo, porque tinha uns 10 requerimentos aí formulados, e o Procurador-Geral fez, e aí eu me basei como parâmetro dele, para não prejudicar essas pessoas.
Eu só anotei, porque ontem eu li os e-mails, que sempre quando eu venho para reunião, mando os e-mails,
eu repliquei o que a Procuradoria-Geral da República fez.
Certo. Agora, Rony, eu queria falar sobre essa cobertura de garagens. Eu vi que muitas já caíram, né? Esses todos que foram colocados, esses...
Onde, doutora?
Aqui.
Mas em que local?
Aqui nessa parte do meu gabinete para cá, vários caíram.
Não, acho que eles caíram ou eles foram substituídos? Às vezes eles retiram para fazer manutenção.
Me disseram que caíram. Aí eu disse, mas como?
Me disseram, não pode constar, não. Tem que ter uma coisa concreta. Na verdade, eu tenho que saber porque eu não fui noticiado nada. Então, todos comunicaram, minha gente, Eduardo. Mas, doutor Machado, tem conhecimento de algum todo que soltou lá, alguma coisa lá? Algum todo da garagem que soltou? Também não, para nós é
cobertura externa.
É, para nós é surpresa.
Pois disseram que já caiu alguns.
Pois é, para nós é surpresa, porque se pode haver o desgaste natural, mas é um trabalho contínuo de manutenção, né?
Não, então, é isso que eu gostaria de saber,
hoje,
só para ver.
Nós já vamos checar se houve alguma reposição, alguma coisa.
Porque, na verdade, o problema é o dano que pode causar alguém que esteja passando
certeza,
no próprio,
é próprio
veículo,
carro
né?
Também, e aí é prejuízo para nós aqui.
Como eu não soube nada, e certamente está em garantia ainda do serviço que foi feito, né? Não sei, da firma, da empresa. A firma faliu?
Era Bom, isso eu não sei. Isso eu não sei.
Essa firma daí?
Exato.
Apenas para dar uma.
Subimos isso na prestação de contas, né?
Ah, foi. Eu vou verificar. Eu vou dar uma checada. É, eu vou dar uma checada se por acaso eles. De qualquer maneira, a obra já tem. A obra já tem. A cobertura já tem mais de 3 anos. É, tem três anos mais ou menos para ser da cobertura. É, 2 anos e pouco. É. Pelo menos 2 anos e meio, mais ou menos.
Cobertura do quê?
Foi no, meio do segundo mandato de Orlando.
Nossa.
Do estacionamento.
Eu soube que as pessoas dizem, doutora, vocês são o que é que está vendo com as coberturas? Eu não sei.
E aí eu passo a informação para vocês, porque não foi publicado até hoje. Sobre a questão de ter alguma sido alterada, só isso. Mas eu passo para vocês essa informação, tranquilo. Doutora, mais alguma questão? Mais alguma questão,
doutora? Não, Rony, obrigado.
Alguém quer se manifestar, doutora Cristina, por não?
Complementar a questão que estava sendo discutida aqui, porque eu viajo toda semana para o sertão também, a questão da utilização da ocupação. Aí eu queria colocar uma outra ideia. A questão do plantio, às vezes, tem um efeito até benéfico. Sabe por quê?
Mas eles usam cerca de arparpalho.
Não, mas a cerca, ela cede facilmente, ela é empurrada facilmente por um veículo. Eles retiram árvores, que essas sim, estão dentro da faixa e são capazes de causar um acidente fatal. A gente nota que eles limpam, fazem uma limpeza ali. E são pessoas pobres que não têm terra, normalmente, que utilizam essas faixas marginais para fazer pequenos cultivos. Ali não é ninguém fazendeiro, não. É tudo gente pobre, geralmente, que usa aquela faixazinha para plantar. E a gente nota que depois dessa ação deles, fica limpo. Acabam aquelas árvores, aquele matagal, aquela coisa que normalmente obstrui totalmente aquela faixa de segurança. Então, a questão das construções, eu concordo. É uma construção permanente e é inadmissível nas faixas de segurança ali das rodovias. Mas apenas aponto esse fato, que é uma coisa que eu observo toda semana.
Eu vou com o presidente do DE, vou agendar lá o presidente.
Eu concordo em parte com Vossa Excelência. As árvores não podem ser tiradas. Ela pode até causar risco, mas ela não pode ser tirada. As árvores.
Sim.
O mato, aí sim. Agora, as árvores não, porque inclusive há uma lei estadual, que eu me recordo, há uma lei estadual obrigando o Estado a plantar árvores, de preferência frutíferas, às margens das estradas.
Veja como a coisa
então,
é complicada.
Essas árvores, elas devem ser plantadas. Entendeu? E nunca retiradas. Agora, a manutenção do matagal, sim.
É.
O que não se faz, o que o DR não faz, e que
deveria ser
uma
limpo,
bobagem,
não é?
Inclusive faz errado, se observar os abrigos de ônibus, elas colocam praticamente em cima da faixa de rolamento, o que causa
alto risco,
muito
para
risco,
os usuários e para os veículos.
Exatamente. E o que ele não faz, e o que devia fazer, seria a manutenção das estradas com as áreas de escape.
Exato.
Né? As áreas de escape, porque praticamente nós não temos nas rodovias secundárias um acostamento.
Não há. E quando o mato cresce,
agora,
fica bastante perigoso.
É, inclusive politicamente errado.
Eu concordo. Eu sou a maior apaixonada por árvores. Eu sou a maior apaixonada por árvores que o senhor poderá encontrar nesse colegiado, com certeza.
Eu não sei,
agora eu estou me surpreendendo.
Eu sou muito mais do que você.
Eu não sabia disso,
porque
eu estou agradavelmente surpreendida. Não. Veja bem, não é, eu jamais mandaria cortar nenhuma árvore, mas eu noto que às vezes eles removem essas árvores, mas a grande parte é mato, que vai se tornando denso e que pode ocultar até um animal, animais que ficam ali escondidos e que podem invadir a pista. Agora, quanto à presença de árvores, eu acho que essa lei, ela teria que estabelecer uma metragem mínima em relação à faixa de rolamento para se plantar uma árvore, porque uma árvore muito próxima, realmente ela é muito perigosa em caso de um choque, como é que o carro vai escapar? Deve haver uma metragem mínima.
Existe uma lei federal que
de faixa, porque até a árvore pode realmente ser muito perigosa, né? Bom, enfim, isso é apenas uma observação. E a outra coisa que eu ia suscitar era também essa questão, que já foi analisada pelos colegas, então é só isso.
Doutora, pois não.
Que eu conversei com o Dr. Ernesto antes de vir para a reunião, que ele mandou um abraço a todos, está se recuperando, não está de licença, Ele teve um problema, não chegou a ser trombose, mas uma pré-trombose, né? É, ficou 15 dias internado, né? No São Lucas, eu também não sabia, né, desse tempo todo, que foi muito sofrido, mas está melhor. Agora, não tem condições de vir, mas aí ele conversou com o Rony, foi muito receptivo.
Ligou
quinta
para mim,
e ele está levando...
Não, já tinha passado a
eu também, senão eu teria ido vê-lo no hospital.
Feito dele mesmo,
não, porque disseram o seguinte, como a medicação oral não estava fazendo o efeito desejado, seria melhor o venoso. Então fizeram um internamento. Só que o internamento se prolongou por 15 dias. Ele está em home care em casa, né? Conseguiu a suspensão. Ele tem um peso, um sobrepeso
considerável,
né? Então, está emagrecendo, está fazendo uma. E mandou um abraço a todos, dizendo que estava bem. Ele teria que fazer a cirurgia, né? Ele. É, não. A esposa fez e ele não fez. E perdeu a coragem. Diz que os exames todos bons. Não, ele somente a parte úrica. O resto está tudo bem. Ele tinha que fazer antes, é. Então, eu gostaria só de registrar. Eu conversei com ele, ele tinha pedido, eu também. E também agradecer a visita, nosso corregedor. A visita que recebi do gabinete do nosso corregedor foi muito, muito receptivo e muito atento e, como sempre, né, esbanjando a cordialidade, né, e a generosidade que faz parte do seu perfil. Né. Então, foi... Não, foi mesmo que você, eu estou meio abrigada. Mas ciumento que é danado, né? Ciumento que é danado. A presença também do nosso colega, né? Rodão Marques.
Eu agradeço a presença do Rodão Marques no meu.
Pronto, Cristina, olha, ótimo, ele já complementou.
Pronto.
Está perfeito. Eu agradeço a
referência. Que alguém quer mais manifestar?
Não, não quero mais nada.
Depois só, eu estou terminando aqui, Eduardo.
É rápido, assim. Só para comunicar a todos que finalmente foi resolvido um problema que estava havendo com os nossos e-mails em relação ao TJ. Há pouco tempo atrás nós tivemos um problema muito sério aqui por questões de segurança de senha, né? De formatação de senha. Corrigimos, mas isso gerou alguns problemas aí adiante. E o tribunal, mais recentemente, teve um ataque muito sério no site deles, lá em razão daquela interrupção do serviço do WhatsApp, e entrou também numa rotina de segurança muito mais severa e terminou bloqueando os nossos e-mails. Eles não estavam conseguindo mandar os e-mails deles para a gente, nem a gente para eles. Mas finalmente parece que conseguiram detectar qual era o problema e essa semana está sendo resolvido tudo.
Muito obrigado, doutor Eduardo. Quero saudar o doutor Machado aqui, secretário-geral. O doutor Henrique estava aqui também, acho que já saiu. Terminada a manifestação, nós temos a ordem do dia, leitura, discussão e votação da proposta de resolução, né, do projeto de lei que altera o artigo 11 da lei estadual e substitui a gratificação de interiorização pelo auxílio de interiorização dos servidores. Essa proposta foi encaminhada para a comissão, então eu passo logo aqui para a doutora, doutor Carlos Augusto, é que estava à frente, mas doutora Conceição, a senhora está a par, doutora, do encaminhamento que nós fizemos da comissão para que a senhora possa manifestar. Interessante frisar que essa medida faz parte do pacote que a Procuradoria está todo dia estudando e analisando para reduzir os nossos gastos com o pessoal. E o impacto a menos aí na LRF é de 800 mil anos, transformando ela num auxílio interiorização. Então a gente, sem causar nenhum prejuízo ao servidor, estamos mantendo o mesmo padrão remunerado de valor.
É isso que eu queria perguntar. Tirando, houve alguma elevação de valor?
E aí, após a comissão, você pode manifestar a sua comissão.
É
do gasto de pessoal.
Mas é o mesmo valor, não houve
o mesmo valor, doutora, não. Houve uma pequena diferençazinha, doutor Carlos Augusto veio na comissão, que houve uma compensação, eu achei razoável, e aí nós colocamos. Então, ficou dando jeito. Pois não.
De resolução e veio em anexo as regiões.
Isso.
Os valores.
Isso.
Mas sem dizer qual é a região, só os valores.
É porque nós.
Tem que corresponder a que região.
Mas nós estamos regulamentados já na normatização que nós fizemos isso. Anterior, qual é o nome da região. Porque isso aí não precisa constar da lei conta do ato do procurador a região. Os valores é que tem que ser alterados. O instituto. O instituto tem que ver aí, doutor Eduardo.
Você nós
tem aí.
Vimos,
é porque nós temos regulamentado por portaria já. Na verdade, a lei só muda.
do instituto e deixa, remete ao procurador-geral a questão da regulamentação.
É.
A transformação que é importante. Mas a ideia é transformar. Isso é, mas tinha que constar isso, inclusive.
Tem aqui, a primeira região.
Com certeza tem.
Porque não veio veio depois, o nome dos servidores. É.
E depois?
Eu mando.
Só acrescentar.
Isso.
Só acrescentar.
Não, eu mando. Na verdade, o que houve é que, como não houve a reunião.
Está transformando o instituto.
Eu não,
só eu não tenho a menor dúvida. Eu só queria saber.
A gente manda para lá.
Que corresponde a
cada percentual e cada valor.
Como não houve a reunião da semana passada.
Doutora Conceição, a tabela está aí.
Exato, é isso que eu estou olhando. Mas não está dizendo o nome, entendeu? Da região. Diz as pessoas, os servidores.
Pouco, é uma certo. Região, a quinta. Corresponde que área?
Agora está dito aqui, tem.
Sim, mas tem um nome aí.
Olha, primeira região é de Socorro.
Tem um nomezinho aí.
É Socorro, Barra dos Coqueiros, São Cristóvão.
Eu estou entendendo, tudo, mas consta no daí.
Isso, na segunda, eu olhei isso antes de fazer a reunião com a comissão. A segunda região, Laranjeiras, Riachuelo, Itapurã, mas eu vou mandar, porque na verdade, como não houve a semana passada a reunião nossa do colegiado, eu tinha pedido a Júnior que enviasse junto a pauta o parecer de Carlos Augusto, porque eu sempre gosto de fazer para as pessoas conhecerem antecipadamente. Eu vou enviar agora, né? Apesar de aprovado, mas acho que eu estou conhecendo.
Está querendo saber.
Nós discutimos assim. Não, nós discutimos. Tem uma variância, doutora Cristina.
Eu lembro na época que foi criado, a última deve ser, Porto da Folha.
O parâmetro é o mesmo. Quanto mais elevado, mais distante.
O que resultou foi o seguinte: na verdade, vai haver ganho. Existe principalmente. Os técnicos, tem alguns que vão receber até R$600 a mais, né? E havia alguns que teriam uma pequena perda. Aí Carlos Augusto observou isso e requereu, né, e diligenciou, e doutor Rony acatou, de ter uma complementação. Né,
e mantivemos o mesmo padrão que nós gastamos hoje,
exatamente.
Que é a questão de corte de despesa. Transformamos só o instituto.
O que é que
alguma
isso...
peça simples a mais para não causar
resumo,
prejuízo.
Por que isso? Porque...
Não, houve ganho e a gente também começa a discutir de retirada da LRF.
O mérito é esse, é que na verdade sai de uma rubrica,
isso,
né, entra em outra como verbo indenizatória e dá uma folga
para a gente discutir, inclusive, a questão dos aumentos,
entendeu?
Que virão,
então é benefício para todos, para a instituição e para as pessoas. Foi por isso que isso foi. Mas eu vou pedir a Júnior para enviar junto a essa,
doutora. Está esclarecida a questão já, né, doutor? Então, submeto a apreciação, aprovado por unanimidade.
Preciso ler o voto, quer que eu leia?
Então, no que ocorreu, eu tinha outra questão rápida com os senhores.
Tanto voto.
Viu, doutor?
Olha, não
antes
comece.
De encerrar,
eu estou cheio
não
de voto.
Não comece.
Houve uma proposição, viu, senhores procuradores, da promotoria da Barra dos Coqueiros para redimensionar a distribuição entre as duas promotorias. Foi para a corregedoria, ele entendeu que era do colegiado, então eu trouxe já aqui para fazer um sorteio, a gente nomeia um relator e aí apresenta aqui, a gente volta e altera a resolução. Pode ser assim? Então eu já pedi ali até...
E assim, os dados...
O nome
concreto... É todo concreto, o relator. Não, mas ele fornece. Mas a gente escolhe o relator, doutora. Ele pede as informações necessárias, onde houver, e traz para cá se é razoável fazer a alteração que os colegas estão pretendendo.
Nas curadorias que eles querem alterar...
Verdade, deixa eu explicar o que é, doutora. Pela ordem. É que a promotora... só tinha uma promotoria de justiça na Barra. Depois foi criada uma segunda promotoria. Os feitos antigos permaneceram na primeira. E a segunda, ela inicia com zero. Eu acho que, que precisamos realmente redimensionar. O que é que está acontecendo? A atribuição que é da segunda continua sendo exercida pela primeira, porque eram feitos antigos. Ela queria fazer uma redistribuição para poder ficar igual.
Apartar e resolver logo tudo. Equilibrar.
Vai equilibrar. Não, mas é nos procedimentos administrativos.
Aí dá uma olhada, doutora. Vamos analisar, né?
Não, mas os procedimentos, de acordo com a nossa resolução, ela está, por exemplo, com a curadoria de idosos, tudo pertence a
todos. Então, entre todos.
Pois é, mas tem procedimentos que estão.
Sem problema.
Que é da curadoria de idosos, que é da segunda, está na primeira.
Então, Júnior, prepare com todo mundo aí, rapaz.
Todo mundo.
Precisa então
claro, com certeza.
Mandar o que
ela for sorteada em comigo.
É isso que ela está.
Você que não falou.
Então é isso.
Obrigado
que ela quer. Que procedimentos daquela curadoria passe para outro. Eu acho que está certo.
Tem muito cuidado comigo.
Obrigado, senhor.
Diga. Espera aí, pô. Você vai também? Vou. Sim, todos.
A assinatura do
todos. Agora. Todos entregam para cá para a gente sortear rapidinho. Só falta isso mesmo.
Mas já que
você fala também. Doutor Jackson. Aqui no meu filho, logo. Vem embora.
É, e aí, independente, se não concordar, não altera. Mas vamos, vamos trazer a análise aqui de todo mundo, né?
Já procedeu o sorteio, doutor Rony?
Está cortando, porque a pedido de colocar todos, a gente pegou ali.
Não, mas é o correto, né?
Bem.
Tem a revelia.
É.
Doutor Zé Carlos, querido.
Salvador.
Vamos mais essa foto?
Eu posso participar.
Por que, meu irmão?
É. Ah, só exclua o doutor Zé Carlos, viu?
É.
E o doutor Ernesto também?
É, Ernesto
também. Mas ele não está de licença, doutor Ernesto.
Não, mas ele está com problema de saúde dele ainda, né? É, não está não, ele vai deixar. E se for os dois? É, está enfrentando um problema mais grave do que um processo, né? Tá, tem uma dianteira.
Com certeza.
Traga para casa, social.
Esqueci de falar isso, mas eu falo na próxima.
Essa aqui é a doutora Conceição, para retirar o nome aqui.
Para ver se essas unidades de instalação de sessões eleitorais, doutora, vão fazer também lá na
e tira
na,
aqui, por gentileza.
Fazer também junto aos adolescentes infratores.
Vamos ver. O nosso oficial é. Vamos mudar hoje aqui, doutora. Hoje é um dia atípico, a gente fez uma mudança. Doutor Carlos Augusto Alcântara Machado. Aí registra em ata, doutora. E aí agradeço a presença de todos. Muito obrigado, bom dia, uma boa semana para todo mundo.